bem-vindos ao Futuro, Bem do Futuro, o podcast MIT Sloan, MIT View Brasil, que se dedica a explorar as fronteiras do conhecimento em gestão, impulsionado por tecnologia e ESG. Muito prazer, eu sou Douglas Souza, CEO do MIT Sloan, MIT View Brasil, e ao meu lado aqui está meu amigo, parceiro Luiz Aca, cofundador do TechJob. Nesse quarto episódio da nova temporada, Futuro, Bem do Futuro, nos dá a honra de estar aqui com a gente, de ser co-apresentador. Zaca, é um prazer ter você aqui com a gente, cara.
Prazer é todo meu, Doug. É ótimo estar aqui falando um pouco para todos quem acompanha aqui MIT Sloan Review, ainda mais para conversar sobre um tema que eu particularmente tenho estudado muito e um tema super de ponta aí na estratégia de crescimento das empresas nessa nova economia.
Boa, boa, valeu demais. Para quem não sabe, o Zaca já fez parte aqui do nosso time, então tá quase que de volta para casa aqui, né, nesse episódio conjunto. Bom, hoje vamos falar com o Zaca, que já adiantou aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre como construção de marca pode mudar o jogo, como que isso impacta de fato os negócios, assim. Então, prepare-se aqui para quebrar alguns tabus, colocar a balança, né, sobre investimento nessa temática e como que isso pode gerar sinergia para outras áreas de negócio, né, Zaca?
Perfeito, cara. E para enriquecer a nossa discussão aqui, hoje temos uma convidada super especial. Eu que acompanho ela há um tempo, a gente já teve várias trocas de bastidores sobre esse tema, mas ainda não ouvi ela falar de forma tão estruturada quanto a gente está preparando aqui hoje. Quem acompanha a gente é a Marcela Rezende, que recentemente assumiu como CMO do Banco Digital, o Stark Bank. Ela é também conselheira de empresas, mentora, investidora anjo. Tem uma bagagem aí invejável e multinacional em relação a cadeiras de marketing em diversas empresas, mais de 20 anos de carreira, né? Brasil, exterior. Marcela, seja muito bem-vinda aqui a esse papo junto com a MIT Sloan Review.
Bem, obrigada aí pelo convite. Prazer enorme estar aqui com você, Zaca, e você, Douglas. Animada para o nosso papo agora.
Boa. Vamos lá, gente. Então, vamos aquecer aqui os motores. Marcela, mega prazer do nosso lado também ter você aqui com a gente, tá? A ideia aqui é ser um papo super descontraído e fluido sobre, e ao mesmo tempo mega relevante, né, para quem nos acompanha aí, tá? Então, para começar, né, o Zac já deu um pouquinho da intro aí. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história, como que ela se confunde, né, com os temas que a gente vai falar aqui hoje, e como que você foi percebendo, né, a ascensão da tua carreira e da pauta do marketing até chegar hoje no Stack Bank.
Legal. Bem, vamos lá. Longa história curta. Sou mãe do Pedro, casada com o João. Tenho 20 anos de carreira em marketing. Comecei minha carreira em L'Oréal. Passei 10 anos lá. Fiz 5 anos de Brasil. Fiz 5 anos em Paris, no exterior. Então, eu começo no Brasil, com marketing local. E aí, cuidando de mass market. Fui para Paris cuidar de mercados emergentes. Aí, eu cuidava aí de mais de 20 países ali na parte regional. Também fazendo marketing, depois eu fui fazer luxo. Então, eu trabalhava na divisão de luxo, fazendo desenvolvimento de produto, onde eu fiquei até 2008. Depois eu voltei para o Brasil em 2000, não, 2008, não, 2013, olha eu. Fui para Paris em 2008 e voltei em 2013. E aí, em 2013, eu volto para o Brasil para fazer Maybelline, uma marca de maquiagem. Fiquei um ano e meio. Depois eu fui para Estée Lauder, que é a concorrência, cuidar de MAC, que é uma marca de maquiagem. Quem nunca comprou, com certeza, eu sempre brinco com essa, ficou na loja, teve encomenda de fora ou ficou parado na loja horas esperando uma mulher comprar. Então, eu sempre faço essa brincadeira. Depois eu fui para o mercado de bebida e aí trabalhei com Bacardi. Estava ali como diretora de marketing. Primeiro Brasil, depois foi México, aí me mudei para o México. Depois fui para Nova York, foi quando eu deixo de fazer só marketing, vou para uma cadeira maior, que é uma cadeira de gerenciamento de um negócio. Eu passei a gerenciar um negócio e passei quase 4 anos em Nova York. Foi aí quando eu, em 2019, quando eu estava grávida, a Alpargatas me convidou para voltar para o Brasil para cuidar de Osklen, Mizuno, e aí depois eu passei cuidar de Havaianas também, lifestyle. Voltei para o Brasil em 2019 e Pedro nasceu no início de 2020, e foi quando, na sequência, começou a pandemia. Então, eu passei a minha licença maternidade em casa e eu decidi ali entender o que tinha acontecido com o ecossistema brasileiro, porque eu passei 10 anos fora. Como eu contei na minha trajetória, eu fiquei ali entre Paris, México e Estados Unidos. E aí comecei a conhecer muita gente, vi que o sistema ali, o startup, tinha mudado muito aquilo que eu tinha vivido em Nova York, porque quando eu assumi uma unidade de negócio em Nova York, eu fui cuidar de uma startup. Era uma estrutura de startup dentro do negócio da Bacardi. Então, eu cuidava de uma marca que se chama Cachaça Leblon. Então, eu vi ali, eu tive muito contato com esse ecossistema de startup e tinha, nos Estados Unidos, esse ecossistema já estava muito mais desenvolvido e muito mais maduro do que no Brasil. Quando eu volto para o Brasil e eu começo a ter essa troca, eu vejo que o Brasil explodiu nesse tempo que eu tive fora em relação a essas startups. Foi onde eu passei a ser investidora anjo, tive convites para sentar no board de algumas empresas, virei advisor de outras, e eu entendi ali que tinha um mercado que não era explorado por mim. E uma das coisas para mim que é muito importante, eu acho que a gente, como profissional, sempre tem que tentar evoluir e melhorar e aprender coisas novas. Então, eu entendi ali que naquele momento eu precisava evoluir como profissional, eu precisava entender o que estava acontecendo no mundo. Foi aonde eu decidi ir para Madeira Madeira. Então, eu passei na Madeira Madeira 2 anos. Nesse meio tempo, nessa minha volta, muitos empreendedores me perguntavam: Marcela, como é que eu faço para construir marca se eu não tenho tempo e eu não tenho dinheiro? E eu não tinha uma pergunta ali de bate-pronto para dizer, poxa, faz isso assim, assim, assado. E aí eu decidi estudar e eu decidi criar alguma coisa simples para conseguir ajudar os empreendedores. Isso foi muito impulsionado pelo G4 Educação, porque o G4 Educação me convida para ser mentora e uma das dores que tinha dos alunos era isso: como eu faço construção de marca? Eu pedi, aproveitei essa oportunidade, eu falei, bem, deixa eu estudar e unir o útil ao agradável. Foi que surgiu a metodologia, que inclusive eu estou escrevendo um livro sobre a metodologia, de como ajudar. O livro vai ser lançado em breve, eu não sei se vai ser lançado no final desse ano ou início do ano que vem. Em breve é ótimo, né? Final, é porque para mim um ano está ali, né? Já a gente piscou, o ano já acabou. Mas eu espero que a gente consiga lançar o livro esse ano. E por conta do meu desafio, eu confesso a vocês que eu não tenho certeza, por isso que eu já entro nesse desafio novo aqui, super bacana. Então, eu estou fazendo isso em conjunto. E aí eu decidi estruturar algo, e esse livro vai ser lançado especificamente para os founders. Founders e empresários que não sabem construir marca e que não entendem o porquê do valor dessa construção. Então, esse vai ser o foco do livro. E nesse meio tempo, enfim, eu saio de Madeira Madeira em março do ano passado, de 2023, e aí fiquei na carreira solo, me dedicando à construção da metodologia e me dedicando, eu comecei a fazer consultoria, então eu estava implementando a metodologia em algumas empresas. E foi quando apareceu o Stark Bank. Stark Bank veio, me fez um convite, eu achei super interessante por eu nunca ter feito mercado financeiro e para nunca ter feito B2B. Então, acabei aceitando o desafio. Eu entrei no banco em dezembro de 2023. É um banco focado em empresas, 100% focado em empresas, é B2B. Hoje, no Brasil, não existe um banco focado nas empresas. A maioria dos bancos, ou todos eles são empresas, são bancos B2C e, a propósito, atendem o B2B. Então, o banco Stark Bank nasceu com o objetivo de ser o principal banco de todas as empresas do Brasil. Então, em breve, vocês vão ver aí falar muito do banco. A gente está preparando um monte de coisa super legal esse ano e o nosso foco é ser o principal banco de todas as empresas no Brasil. E aqui estamos. Então, eu estou até gravando uma coisa daqui hoje.
E diga, tem um lá investidor de peso aí, né? O Jeff Bezos, o fundador da Amazon. Um baita desafio aí pela frente.
Não, total. O Rafael Stark, que é o fundador, né? Ele lançou a empresa em 2019 e a empresa foi fundada por uma dor de um cliente. O cliente tinha uma dor e ele foi olhar se algum outro banco fazia o que o cliente precisava que fosse feito e ninguém fazia. E ele falou, não, então eu vou fazer isso aí. Então, ele começou, o banco nasceu de uma dor do cliente, onde todos os bancos grandes não faziam o que o cliente precisava. E assim nasceu o Stark Bank. Isso foi em 2019, e quando chega em 2022, todos os produtos que a gente criou dentro da empresa para os clientes, de PIX, de cartão, a gente criou uma infraestrutura muito robusta por trás dos produtos. E aí vários clientes perguntavam e pediam. Então, em 2022, a gente criou a Stack Infra, que é uma empresa de infraestrutura do banco, onde a gente oferece para todas as empresas que querem entrar nesse meio, fazer essa parte de financeira, a gente oferece a infraestrutura do banco. Então, a infraestrutura que foi criada para os nossos produtos, a gente coloca à disposição de outros clientes que querem utilizar e se servir da nossa infra. Então, a gente tem o Stark Bank e a gente tem o Stark Infra também.
Show. Muito legal, Marcelo. Um baita desafio, né, para quem veio de bens de consumo, agora entrar no mundo de fintech B2B ainda, né? Então, e aí você falou uma frase muito interessante de toda essa tua trajetória, que é evoluir, melhorar e aprender coisas novas, né? E isso tem muito a ver com um conceito central aqui desse podcast, que se chama, né, O Futuro Vem do Futuro, que é uma alusão ao futuro como uma construção contínua, né, que é moldado pelas decisões e inovações que a gente tem hoje. E é muito nesse espírito de antecipação, construção, né, de um futuro com base no que a gente faz agora, né, que surgiu um conceito que é muito falado na MIT, que é Future Ready. É que as empresas que estão se preparando agora para um futuro que, na verdade, futuros, né, que são incertos, mas que tem diversos caminhos abertos para, enfim, para essa evolução. E é meio que nessa linha que eu queria te fazer essa próxima pergunta e também uma alusão ao que você falou, né, que quando você conversava com os empresários, eles falavam, pô, não tem tempo nem dinheiro para investir em construção de marca, né? E você que veio aí do mercado de luxo, sabe que também tem muitas pessoas que acham que construção de marca é luxo, né?
Total.
Mas num artigo recente que tu publicou, tu fala que construção de marca não é perda de tempo, é lucro e valor. E você fala justamente, né, dessa construção, do valor da construção de uma marca sólida para chegar em patamares de valor de mercado de empresas como Nike, Apple, Nubank, Google e várias outras hoje que têm marcas super consolidadas e fortes, né, e que adotam uma estratégia, uma abordagem super estratégica e intencional, né? E aqui a gente também tem um mix entre empresas de uma velha economia, né, e empresas de uma nova economia como o Nubank. Eu queria ouvir de ti, o que você acha que mudou de lá para cá, né? Como conselheira e mentora e CMO do Stark Bank hoje, como é que você vê a aceleração dessa transformação digital, inteligência artificial, impactando em construção de marca?
Tá. E aí eu vou falar com propriedade de causa, porque eu comecei a fazer marketing num cenário onde não existia o digital, não existia o online, né? Então, há 20 anos atrás, o poder estava na mão das empresas. As empresas elas diziam o que a gente ia consumir, a hora que a gente ia consumir. E aí, existiam muitas poucas empresas que tinham condição financeira e acesso e que conseguiam estar em meios de comunicação. Que a gente tinha que era televisão, rádio, revista, out of home, né? Aquela mídia na rua. Então, era muito pequeno e era muito restrito essa quantidade de empresas que tinham esse poder de ter visibilidade. Com isso, a gente falava ali que isso era o marketing 1.0 e o marketing 2.0. A partir do marketing 3.0, o que acontece? Chega a internet. E chega a internet, na sequência, abre a rede social. Então, esse poder que as marcas tinham, ele foi para a mão do consumidor. Então, onde o consumidor, ali, a gente está falando de marketing 3, 4, 5.0, hoje em dia, o consumidor, ele decide a marca que ele vai consumir, aonde ele vai consumir, a hora que ele quer consumir. Então, acabou essa de a marca tem o poder. Então, a mão, que hoje quem tem o poder na mão é o consumidor. Com isso, o que aconteceu? A barreira, a entrada no mercado, assim, a maioria dos mercados, ela caiu muito. Então, você é uma marca pequena, você não necessariamente precisa você tem dinheiro, mas você consegue ali com muito pouco fazer essa troca e ser visível para o consumidor. E cada vez mais, com essa mudança e essa migração, entrou uma coisa no jogo que antes era bem menos visível, que é a história dos valores. Eu consumo produtos que compartilham dos mesmos valores que eu tenho. E aí entra a construção de marca. Quais são as marcas no mercado que têm valores que acreditam no que eu, como consumidora, também acredito? E aí, é por isso que hoje é tão importante, cada vez mais, essa construção de marca. Por quê? Porque, como você disse, muita gente fala, ah, vou construir marca, isso é besteira, é perda de tempo, perda de foco, eu vou gastar meu dinheiro. Porque muita gente acha que construção de marca é fazer anúncio e gastar dinheiro. Seja na TV, na revista, construção de marca não é isso. Pode ser que você divulgue a sua marca no meio de comunicação e gaste um pouco mais de dinheiro para fazer isso. A construção de marca, ela começa dentro de casa, com cultura. E justamente trazendo quais são os valores que a minha marca tem. Quais são os valores que a minha companhia tem. E como é que eu quero colocar esses valores, esse posicionamento para fora no mercado. Então, existe hoje, eu acho que para a gente dar um passo para frente, a gente precisa dar um passo para trás, vamos balizar um conhecimento em relação a todo mundo do que é essa construção de marca. Porque a maioria das pessoas tem uma visão distorcida do que é construção de marca e do que é branding e de como fazer isso. Sim, você pode sim gastar muito dinheiro para poder conseguir divulgar o que você quer fazer de construção, mas não necessariamente você precisa gastar muito dinheiro. E isso começa, de novo, dentro de casa. E aí, mais para frente, enfim, eu posso entrar no detalhe de como faz essa construção. Mas eu acho que o mais importante hoje é entender que o poder está na mão do cliente, como eu falei, e cada vez mais os clientes estão buscando marcas que dividem valores com eles.
Boa, boa. Excelente gancho, Marcela. E nessa tua explicação, com a tua experiência, né, passando aí por grandes marcas, L'Oréal, Bacardi, Alpargatas, entre outras, e, enfim, agora, anteriormente, né, algumas startups como Madeira, e agora no Start Bank, quais são as diferenças e desafios de fazer uma construção de marca em startups versus essas empresas tradicionais? Tem algum desafio relevante ou específico de cada um desses conjuntos?
E não vale falar dinheiro, hein?
Não vale falar dinheiro. Não é dinheiro. E não é dinheiro, Zaca. Não é dinheiro. O que é construção de marca, como eu falei, ela começa com cultura. Ela começa de dentro para fora. E ela começa com propósito, missão, visão e valores. Quando você está numa multinacional, isso já está muito bem definido. Isso já está muito bem arraigado. Então, quando eu entrei lá na L'Oréal, na Estée Lauder, na Alpargatas, a definição de cultura, ela já estava muito bem aterrizada. E ela já estava sendo vivida. Então, o que você tem para trabalhar é muito dali para fora. Porque a construção de marca, ela começa com uma base, de acordo com a minha metodologia, dentro de casa. Porque precisa ser uma construção verdadeira e genuína. Porque se você construir uma marca baseado em algo que não é aquilo que você vive dentro de casa, é uma construção muito fraca. E ela não perdura ao longo dos anos. Por isso que ela precisa ser o que você realmente acredita como companhia. E o que os colaboradores também acreditam. Porque se você acredita numa coisa e você fala outra para o mercado, ela é falsa, ela não é genuína, né? Verdadeira, e ela, tudo que é fake, tudo que é falso, ao longo do tempo, ele se dilui e ele se perde. Então, ele precisa estar construído de dentro para fora. E quando a gente entra nas multinacionais, nas empresas maiores, que foi o meu caso, isso já estava muito bem delimitado. Então, não existia essa flexibilidade de ajuste nessa parte da cultura. Então, o que eu tinha para trabalhar era da pirâmide, que a minha metodologia é em formato de pirâmide, para fora. Então, é proposta de valor, é estratégia verbal, estratégia visual, é o que a gente tinha. E muitas das vezes existia um guia do internacional para justamente manter essa cultura forte, e você não tinha nem flexibilidade de mexer nisso. Então, você tinha fazer construção de marca numa multinacional, numa empresa muito grande, é muito mais difícil, porque tem muitos pilares já estruturados e muito pré-definidos. Quando você faz essa construção numa startup, existe muita oportunidade para você trabalhar a base da construção, que é a cultura, que é dentro de casa. Qual que é o propósito, missão, visão e valores? Então, dando um exemplo de madeira, quando eu estava em madeira, em 2022, toda a liderança revisitou os princípios da companhia. Então, esse processo foi muito legal, porque é justamente a base inicial da construção da marca. E agora, no banco, a mesma coisa. A gente está tendo a possibilidade, a gente está dizendo aqui que esse ano é o ano da cultura, onde a gente vai trabalhar isso muito forte e trazer isso muito presente em absolutamente tudo que a gente faz no banco, não só para dentro, mas também para fora. Mas o mais importante disso é essa cultura, ela está muito bem pré-definida, estabilizada dentro de casa, antes de você começar a fazer ela para fora. Então, existe uma oportunidade maior de você conseguir trazer contribuição num pedaço desde o início da construção, que é diferente das empresas grandes, que já está tudo previamente já estabelecido. Essa é a grande diferença.
Não é dinheiro. Faz todo sentido. E quando você fala sobre posicionamento fake, é algo que a gente viu recentemente, nos últimos 2 anos, 3 anos, a gente tem visto diversos posicionamentos fake no mercado. E quando a gente olha, por exemplo, para temas de ESG, empresas, né, queimando a própria língua, de fazendo ações de marketing voltadas para ESG, mas no final das contas não dando um walk the talk ali, né? Outras marcas também fazendo um posicionamento fake para a geração Z, porque entendem, não, geração Z é a nova geração que vai ter poder de consumo, então a gente precisa se posicionar para esse público, e eles valorizam isso, e a gente vai se posicionar dessa forma também. No final das contas, é meio que uma oportunidade de momento, né, que o marketing vê, obviamente, um momento para uma construção de futuro, de posicionamento, mas sem olhar para os valores, isso acaba se transformando no que você falou de posicionamento fake, né? E aí tu comentou sobre o livro, né? Obviamente, você ainda está escrevendo ele, pode ser que algumas coisas se alterem, mas se você puder contar para a gente um pouco um passo a passo dessa metodologia, né? Para que o founder, o CEO ou o CMO que esteja aqui ouvindo a gente, fale, opa, agora eu vou sentar com o meu time, não vou sair falando, precisamos se posicionar em ESG, mas sim, vamos olhar para essa metodologia e trazer um posicionamento nesse tema que tem a ver com os nossos valores. Conta para a gente o que seria um passo a passo aqui.
Com o maior prazer. A metodologia em formato de pirâmide, tá? Onde a base da pirâmide, ela é a alma da marca. O que é a alma da marca? É cultura, tá? Então, a gente começa com propósito, missão, visão e valores. O que é propósito? Propósito é o que eu quero impactar no mundo. O que eu quero impactar nessa sociedade que está aqui no mundo. Isso é propósito. Então, o propósito do Google é melhorar a vida das pessoas. A missão é como você faz isso. Então, a missão do Google é organizar as informações mundiais e deixar elas úteis e acessíveis para todo mundo. Então, o propósito é qual o impacto que eu quero gerar na sociedade. A missão é como é que o meu negócio entrega isso. Visão é onde você quer chegar. A visão é um horizonte de 5+ anos para dar uma diretriz para onde a equipe guiar. Então, o Google quer ser o maior buscador do mundo. Tem outras empresas que querem ter 10 milhões de clientes. O banco quer ser o maior banco B2B do Brasil. O Stark quer ser o maior banco B2B do Brasil. Então, isso é a visão que você dá um norte para a companhia. E os princípios ou valores são os comportamentos que regem aquela corporação. Então, a gente tem aí, eu vou usar o exemplo aqui da Amazon, que os princípios de liderança da Amazon, o Jeff Bezos criou ele dizendo o seguinte: quando eu não estou na sala, como é que eu tomo decisão? Independente se é liderança ou não, como é que todos da companhia tomam decisões? Então, eles são guia para poder direcionar os colaboradores do que é, em termos de comportamento, do que é mais importante para a corporação. A partir do momento que você... A Amazon tinha 14 princípios de liderança, agora eles têm 16. E o Google, eles usam valores. Eles falam de valores, eles não falam de princípio, mas no final das contas é a mesma coisa, são os comportamentos que regem a corporação. A partir do momento que você faz a alma da marca, você vai para o segundo nível, que é a estrutura da marca. O que é estrutura? Qual é a tua proposta de valor? A tua proposta de valor, ela nasce do que você, da interseção ali, do que você faz de melhor e do que os seus clientes querem comprar. E a tua proposta de valor, eu costumo usar, é uma frase que é como se fosse um elevator pitch, que tem que responder algumas perguntas como: para quem eu vendo? Qual que é o meu diferencial? Qual que é a falha nos meus concorrentes? E o que eu faço de melhor ali para o mercado? Então, você respondendo isso, você cria como se fosse um elevator pitch, onde todo mundo da companhia, quando perguntar o que é o Stark Bank, vai responder exatamente a mesma coisa. E quando você aterriza isso, você foge daquela coisa de cada um está respondendo de uma forma baseada naquela interpretação que a pessoa tem daquele negócio. Depois dessa proposta de valor, eu chamo isso de esse elevator pitch, né? O pitch de elevador. Eu chamo ele de declaração de posicionamento. Você aterriza ali a declaração de posicionamento. Você vai para a sua estratégia verbal. 90% das companhias hoje não tem estratégia verbal. Então, não direciona qual que é o tom de voz e qual que é a personalidade. Eu sou o banco. Como é que é a comunicação do banco? Ele é próximo, ele é distante, ele é formal, ele é informal? Ele é sério? Ele é mais descontraído? Você precisa aterrizar isso para direcionar todos da companhia de como se comunicar. Porque um monte de área da companhia está representando a marca, seja ele em formato online, seja em formato presencial. Então, você precisa direcionar de como essas pessoas, quando elas estão falando pela marca, pelo banco, como é que elas falam. Tem um exercício muito legal que eu incentivo todo mundo a fazer, que é: se a marca fosse um banco, se a marca fosse uma pessoa, desculpa, como seria essa pessoa? Se essa pessoa entrasse aí na porta da sala que vocês estão, não só vocês que estão fazendo aqui o podcast comigo, mas também quem está nos ouvindo, como é que seria? Um homem, uma mulher? Qual idade teria? Como é que essa pessoa estaria vestido, sendo uma marca? Que você consegue visualizar mais fácil a personalidade dessa marca quando você transforma ela numa pessoa. E aí, por último, vem sua estratégia verbal, a visual. A estratégia visual, que é a logo, que todo mundo faz primeiro. Todo mundo vai lá, cria um CNPJ e faz a logo. Tá tudo bem. Eu digo que tá certo fazer isso. Só que você precisa, depois que construiu isso tudo, a base da metodologia, que é a alma da marca, e a estrutura, que é a declaração de posicionamento, estratégia verbal, revisitar a estratégia visual. A logo, as cores, as ilustrações, o formato de foto que você está utilizando está representando aquilo que você quer em termos de estratégia? Então, isso é importante você revisitar. A partir do momento que você construiu e colocou de pé essa metodologia, e eu tenho até um frameworkzinho que você coloca em uma página isso para conseguir ficar fácil de visualizar, você tem três pilares para fazer essa construção ao longo do tempo. Primeiro é frequência. independente do canal que você entrar, seja ele um canal interno para falar com os colaboradores ou um canal para falar com os consumidores, com os investidores, você ter frequência. Então, você precisa educar aquela pessoa que está recebendo aquela informação de uma certa frequência que você está dando aquela informação. Consistência. Todos os pontos de contato que você tem da marca, você precisa falar exatamente a mesma coisa, com o mesmo tom de voz e usar a mesma linguagem, identidade visual, para você conseguir construir algo na cabeça do teu cliente ou do teu consumidor. E, por último, uma comunicação humana e útil. A humanização, ela gera conexão. Independente de ser uma empresa B2B ou B2C, a gente esquece, não pode esquecer, na verdade, que do outro lado da mesa, quem está me comprando é uma pessoa física. E ela é um humano. Então, quando a gente tem humanização, a probabilidade de conexão e de empatia é muito maior. E que isso, consequentemente, é uma chance maior de promover a venda. E além disso, tem a questão de uma comunicação útil. A maioria das marcas, ela faz comunicação útil focada nela. O meu produto tem isso assim, assim, assado. O meu produto é assim, assim, assado. E menos no que esse produto vai ajudar você. No que esse produto vai mudar na sua vida. De qual que é o impacto positivo que você vai ter se você me consumir, sendo eu um produto ou um serviço. Então, as marcas, elas precisam pensar mais no consumidor. Colocar o consumidor no centro e fazer toda essa comunicação voltada no que eu ajudo ele, como é que eu resolvo essa dor. E a partir do momento que você foca nesses três pilares, você vai pouco a pouco fazendo essa construção de marca. E aí, por último, para encerrar, com essa metodologia, você faz, na verdade, duas construções. Você aterriza a tua cultura para os colaboradores e, consequentemente, você passa ela para fora e faz a sua construção de marca com seus consumidores e com seus clientes. E por que que é muito importante eu, como pessoa da companhia, né, responsável de marketing aqui do banco, por que que é muito importante eu direcionar e ajudar a direcionar, porque essa parte de cultura... Não, o marketing não consegue trabalhar em conjunto, é o trabalho em conjunto da área de pessoas e a área de marketing, é um trabalho que tem muita... A área de pessoas é fundamental, não dá para fazer esse trabalho sem área de pessoas. Por que que é muito importante isso? O ser humano, ele precisa entender e clusterizar. Para entender, ele clusteriza. Então, você, a companhia, precisa oficializar essa construção de cultura e a construção de marca. Porque se você não oficializar, disser, a minha cultura é assim, assim, assado, é assim que a gente vive e viver, e não direcionar os consumidores, tanto os colaboradores internos quanto os consumidores, eles vão clusterizar você aonde eles acham que devem. Então, é muito melhor você fazer essa construção intencional do que você fazer ela de qualquer jeito e deixar com que os colaboradores construa a tua cultura e aterrize ela para você, ou os clientes, que eles façam isso baseado no que eles acham, e não em algo que você está construindo intencionalmente. Essa construção, ela sempre tem que ser intencional, e ela começa dentro de casa.
Pô, que aula, Marcela. Obrigado. Os nossos ouvintes aqui vão precisar de um caderninho do lado, que eu já fui desenhando a pirâmide aqui, já fui construindo os pilares aqui.
Posso dividir a pirâmide depois. Se vocês quiserem, Boa. Eu posso dividir a pirâmide, eu posso dividir o framework para vocês conseguirem deixar disponível para as pessoas, para elas conseguirem aterrizar. Isso não é um problema. Não.
Tem que virar artigo na MIT Sloan Review, né? Acho que
vai
agregar demais. E quem a gente devia ter feito um spoiler aqui para a audiência pegar o caderninho e anotar, né? Porque o passo a passo foi muito bem desenhado aqui.
Não, eu gostei da história do artigo. Vambora, Zaca. Acho que é legal e a gente pode trazer exemplos e trazer pessoas que têm essa construção de marca forte dentro de casa. Vai ser super legal.
Ô Marcela, eu entendi o passo a passo aqui e eu fico pensando no desafio das lideranças de marketing, outros CMOs, que tem um desafio de rebranding. Como ao construir do zero, entendi, né? Vamos partir aqui do piso da pirâmide, mas quando a gente está em situação de rebranding, muda alguma coisa no approach? Tem uma camada de complexidade aí? Como que você enxerga esse processo?
E ano passado foi o ano do rebranding, né? E talvez esse ano já
É
estamos vendo tudo
isso.
acontecer.
Total. O mundo está evoluindo muito, né? Muita coisa está mudando, as marcas precisam se adaptar. E aí muita gente me pergunta, Marcela, e aí, eu construí a pirâmide, estou construindo, e como é que faz? Tem que revisitar. É o rebranding. Quando você revisita, você olha mundo versus dentro de casa, e o que você quer construir precisa atualizar e evoluir ou não. E aí que entra a história do rebranding. Extremamente importante, Douglas, e fundamental fazer. É mais complexo? Eu não vou dizer que sim nem que não. O que é importante no rebranding? Você não abandonar o que existe, e sim fazer uma evolução. E aí, quando você faz um rebrand, você precisa olhar momento de mercado, quais foram as evoluções que foram feitas no mercado, olhar concorrência, obviamente, e olhar para dentro de casa. E olhar em direção ao negócio. Meu negócio continua na mesma direção, eu pivotei o negócio, a gente continua acreditando na mesma coisa. Geralmente, quando a gente faz o rebrand, o propósito ele não muda e os valores também não. Eles se ajustam. E aí, algumas vezes, muda sim a missão e muda a visão. Porque conforme o tempo vai passando, você vai evoluindo. E, consequentemente, ali a estrutura, que é a declaração de posicionamento, estratégia verbal e estratégia visual, a maioria das vezes é o que mais mexe. Baseado nisso que foi feito, né, esses ajustes na base da pirâmide. Então, eu diria, respondendo à tua pergunta, que ela não é. Eu não acho que é mais complexo ou menos complexo. Eu acho que dá tanto trabalho quanto criar uma construção do zero. Eu sou advisor da OU, Utilidades. E a OU está fazendo um rebranding agora. Então, eu estou ajudando eles a revisitar toda a base da pirâmide. Era uma empresa familiar que tem 40 anos de mercado e evoluiu muito. E ali, nesses 40 anos para trás, não é o que tem hoje em dia. Então, os fundadores pediram para a gente revisitar. Então, a gente está fazendo um trabalho excepcional com eles ali, super legal. É uma turma muito engajada, que está disposta a fazer diferença no Brasil. Tem muita coisa bacana que vocês vão ver deles aí, nos próximos meses aí, nesse ano de 2024. Mas eu diria que é algo importante de revisitar. Então, o rebranding, ele faz parte. Se você olha as marcas que estão aí no mercado há muitos anos, todas, de tempos em tempos, tem que passar por um rebranding para se ajustar nessa mudança de mundo que a gente está vivendo. Então, importante fazer, importante entender ali esse momento para fazer, e, de novo, tem que ser uma coisa genuína, sempre olhando para dentro. E é de dentro para fora que faz esse rebranding, não de fora para dentro.
Se conecta total com o que a gente trouxe aqui de Future Ready, né? E esse conceito do MIT Sloan Review. Se o mundo está mudando, né? Se as coisas estão indo para outro caminho, se hoje as interações acontecem no mundo digital, mas também as pessoas querem se conectar presencialmente, as marcas estão evoluindo, o mundo está evoluindo, as gerações estão evoluindo. Então, pensar marca, pensar valores, pensar posicionamento é construir também um futuro a partir das ações de agora, né? Então, putz, foi uma aula aqui, Marcelo, em relação a posicionamento, mas agora eu queria mudar um pouco o nosso tópico, mas que também tem a ver com Future Ready, que foi sobre a sua chegada no Stark Bank, para conduzir o marketing, mas que também acompanhou a contratação de duas outras mulheres, né? A Alziane Moraes, que assumiu produtos, e a Isadora Ruiz, no comercial. E um dado super interessante é que isso passa a representar 43% da diretoria do banco sendo representada por mulheres, o que é muito assim, não é acima dos 50%, mas ainda é muito acima da média desse mercado e da média global, se a gente for analisar, né? E aí, a gente já trocou ideia sobre isso, mas eu queria ouvir novamente e trazer isso aqui para a audiência da MIT Sloan Review, a sua visão sobre liderança feminina, e como isso eventualmente pode ser um diferencial para o negócio, inclusive na construção de cultura, de marca, que é o nosso tema principal aqui.
Legal. Bem, liderança feminina é uma das minhas causas, assim como educação, porque porque a maior parte da minha vida eu sentei na mesa com homens. E eu quero dividir a mesa com mais mulheres. E para mim é um prazer estar dividindo mesa hoje no mercado financeiro, que é um mercado predominantemente masculino, com metade da mesa, quase metade da mesa sendo mulheres. Acho que a Juliana Haddad, que é a nossa rede de pessoas, está fazendo um excelente trabalho aqui. E a Ju sempre diz o seguinte: eu não foco em quem é a pessoa, eu foco nos melhores profissionais. E os melhores profissionais fizeram que ela construísse uma equipe, ela e o Rafael ali, com 50% de mulheres. Então, isso para mim, putz, é um prazer estar aqui. E eu acredito que a mulher, ela sempre... A mulher tem essa coisa do multitasking. E ela tem uma outra coisa também, o homem é mais direto ao ponto. A mulher, ela é mais... O homem é mais problema-solução, digamos assim. O mindset de construção e de resolução de problemas de homem, ele é diferente da mulher. A mulher, ela analisa diferentes variáveis, diferentes pontos. E essa junção, né, do mindset do homem com a mulher, eu acho que é um casamento perfeito, porque você traz uma visão mais pragmática e uma outra visão onde você analisa várias variáveis e cenários e traz também um pouco do lado emocional. A mulher, no final das contas, ela tem um lado emocional mais desenvolvido, digamos, do que o homem. Então, eu acredito que pelo fato dela ser multitasking, dela trazer essa análise de cenário um pouco mais ampla, ela contribui muito. Então, ter esse mix é muito bacana. E eu digo isso também não só pelo trabalho, mas também por conta da... Eu tenho meu marido, ele trabalha no mercado financeiro e ele é muito racional. Então, muitas das vezes, lá em casa, a gente tem essa troca. Eu tenho algum desafio que precisa mais de um lado racional, ele tem algum desafio que precisa mais de uma análise mais 360 e uma análise mais emocional. Então, a gente sempre está trocando muito. Eu acho isso extremamente rico. Isso é muito benéfico e deveria ser praticado. Estou aqui como, né, sou uma representante aqui, nata de que isso, o mercado, a gente precisa ajudar a mudar o cenário atual. E eu sempre digo que eu não cheguei aqui sozinha. Eu cheguei aqui porque eu tive mulheres e homens que me impulsionaram. Isso aí, homens, parte da minha família, chefes, pares, funcionários que eu liderei, que me ajudaram a chegar até aqui. Então, eu acho que é uma responsabilidade de todos nós, da sociedade, de cada vez mais trazer um cenário de igualdade. E eu digo aqui de igualdade de tudo. A gente está falando de igualdade de gênero, mas eu aproveito para trazer igualdade como um todo. O mundo está mudando muito, a gente precisa acompanhar essa mudança também com esse cenário muito mais igualitário.
Boa, boa. Super relevante, Marcela. E aqui, nesses primeiros episódios da nova temporada do Videocast, a gente só trouxe mulheres até então. Não foi algo intenso, mas foi uma feliz coincidência, né? A gente falou com a Beatriz da Smiles, depois com a Bruna da Databricks, falamos com a Karina da Totworks, agora contigo. Então, vem sendo assim, um aprendizado e tanto, assim, né? Então,
de fato, em breve, você... Desculpa te cortar, mas você falou de duas, né? Você falou da Alzi e você falou da Isadora. Tem um monte... Esse time de 50 é composto por um monte de outras mulheres que a gente nem mencionou. Podíamos também fazer uma matéria sobre isso. Aí a gente traria todas ali e contaria a história de todas.
Ah, uma melhor que a outra. Provocação aceita, viu? E portas abertas aqui para a gente desenhar isso junto depois. Bom, Marcela, a gente está chegando aqui na reta final da nossa gravação, mas antes, a gente tem sempre o último bloco aqui que a gente fala que é um bloco extra management, né? Que a gente gosta também de pegar alguns insights, algumas sugestões, né, de pessoas que hoje estão nessas posições de liderança que podem inspirar também todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, tá? Então, a gente tem algumas perguntas aqui de referências que você goste para indicar aqui para a gente. Então, eu vou falando e você, enfim, pode trazer uns nomes que vêm até a cabeça. Pode ser? Então, primeiro ponto aqui, a gente começa com um livro.
Olha, eu estou lendo, na verdade, um que eu já li. Vou te dar um de business e um de vida, né? Primeiro é Working Backwards, da Amazon, que é um livro que está em tradução português. A turma da Madeira está implementando a metodologia e me fez ler um livro genial, que fala sobre a metodologia deles, mas tem um capital lá, que é Barraiser, que é como contrata as pessoas, baseado nos princípios de liderança, super legal, super recomendo a todos. E eu estou lendo Outlive, que é um livro de qualidade de vida, assim, um pouco, o cara era do mercado e médico, e ele fala um pouco de como você ter uma qualidade de vida melhor. Eu estou no início do livro, mas estou gostando bastante. Muitos amigos me recomendaram, eu falei, não, eu vou ler. Então, estou lendo Outlive também. Então, recomendo os dois.
Muito legal. Inclusive, para não falar que não é mentira, ó, tá aqui do ladinho. Tá
aí.
Muito bom. Muito bom, inclusive. Boa. Um filme ou uma série, Marcela?
Um filme ou uma série? Vou falar o que eu estou lendo agora. Eu estou viciada em tênis, então eu estou vendo Match Point, que é a história real ali, é um documentário sobre os jogadores de tênis e conta a história ali dos grandes lãs e das pressões que eles sofrem. É absurdo, assim. Mesmo para quem não é tenista, eu recomendo super. Você vê o quão mental é o jogo de tênis e o quão pressão essas pessoas sofrem. É absurdo, assim, e tira de aprendizado para a vida ali. Se você quer ser uma pessoa de alta performance, não tem escapatória. Você vai ter, não é só sobre trabalhar o físico, você tem que trabalhar o mental. E eu trago isso para todas as profissões, todas. Você precisa ter ajuda, você precisa ter direcionamento, você precisa ter equilíbrio. Então, cada vez mais, eu acho que essa parte do mental é importante e todos os profissionais de alta performance, não só os atletas, tem que se preocupar com isso. Eu super recomendo. Tá na segunda temporada.
Animal. Muito bom. Um esporte que você gosta ou pratica?
Eu adoro corrida. Hã? Também. Eu adoro corrida. Adoro boxe. Eu comecei a treinar boxe quando eu tava no México, quando tava morando no México, e nunca mais larguei. E ultimamente eu tenho ido pra academia fazer musculação. Eu não gosto, não. Eu confesso a vocês que eu não gosto. Mas tem que fazer, porque tem que fortalecer o músculo. Para você ter um desempenho melhor no tênis, você tem que fazer musculação. Para você cuidar da sua qualidade de vida, tem que fazer musculação. Então, uma coisa puxa a outra. Então, eu diria de boxe, corrida, e acaba sendo musculação. E o tênis, que eu descobri há pouco tempo, depois de velha, e estou viciada.
Animal. A gente teve uma discussão essa semana, na reunião de conselho aqui nosso, sobre a importância da musculação, enfim, depois a gente troca uma ideia sobre esse ponto. Uma pessoa que você gostaria de ouvir aqui nesse podcast, Marcela?
Uma pessoa? Tá, vamos aqui do banco, a Juliana Haddad, que foi a pessoa que me trouxe, ela acabou de ganhar Forbes Under 30 agora, ela ganhou Forbes Under 30 de finanças, e ela é head de people. Não preciso dizer nada, né? Sim, ela é genial. Assim, ela tem uma capacidade... Ela é investidora anjo, já investiu em várias companhias. Está nesse mundo de startup e de fundo, de investimento há muito tempo. Vale o papo.
Boa. Depois eu pedi a conexão com a Juliana e fazer o convite para ela, então.
Bora, já faço a ponte.
Maravilha. E, Marcela, para fechar aqui, a gente tem uma última pergunta que a gente intitulou, que é a pergunta da Beatriz, né, que no nosso primeiro episódio do ano, ela falou, putz, eu adoro tocar trompete, porque é uma coisa que eu faço sem pressão de ser a melhor do mundo, faço por diversão e por aí vai. Queria ver de ti, você tem alguma prática, algum hobby aí que você faz com o maior prazer, sem necessidade de, putz, atingir o maior nível de excelência, assim?
Eu sou muito competitiva, Douglas. Então, assim, vai ser muito difícil entrar para fazer alguma coisa e não fazer. Pelo menos tentar fazer aquilo bem. Aí, se eu estou fazendo bem, já é outros 500, tá? Mas eu tenho muito isso comigo. Eu sou muito exigente e competitiva. Eu descobri o tênis há pouco tempo, e depois de velha, e eu tenho uma meta de começar a jogar campeonato. Nascer, obviamente, mas eu quero, sim, começar a aprimorar cada vez mais. E ser um esporte aí que eu carrego, que eu carregue para o resto da minha vida. Eu acho que integração é um esporte bacana, você pode, enfim, jogar com vários tipos de pessoas, e é um esporte lindo. E tem uma coisa aqui, ó, que é o mental, me ajuda muito, muito.
Exato. Muito bom, legal, muito bom. Mas...
Bom, vou aproveitar então para fazer os agradecimentos finais, por explorar os temas aqui que são tão caros para a MIT Sloan Review e para as empresas hoje, né? Então, obrigado em nome da MIT Sloan e também do Tech Drop, que hoje é as newsletters de tecnologia e negócios que eu toco. E quero ver você em artigos contando um pouco mais essa metodologia e que o livro chegue logo aí nas bancas.
Não, obrigada pelo convite, prazer enorme aqui trocar com vocês. Conta comigo, tamo junto. Vamos sim, tô animada. Vamos fazer dois, vamos fazer sobre metodologia e vamos fazer sobre mulheres.
Mulheres, boa. Fechadaço, Marcela. Agradeço demais também a sua presença aqui. Agradeço também ao Zaka. Quem não conhece, pessoal, super recomendo a newsletter Tech Drop. É uma daquelas que todo dia chega no e-mail, é uma das primeiras que eu leio, assim, então faço questão de recomendar esses conteúdos excelentes. Boa. Então lembre-se todos que vocês podem acompanhar os outros episódios que eu mencionei aqui dessa nova temporada, Futuro Vem do Futuro, no canal da MIT Sloan Management Review Brasil, no YouTube, também no Spotify e também no nosso portal da editoria de podcast, tá bom? Então, nos vemos na próxima quinta-feira. Obrigado, pessoal. Forte abraço.
Obrigada a vocês. Beijo.